Muitas dúvidas e críticas vêm recebendo os defensores da escola cívico-militar. Alguns críticos, né, estão fazendo críticas até pesadas. E nós vamos esclarecer um pouco o que é fato, o que é fake sobre as escolas cívico-militares. Né? Aqui em Campinas a gente vai ter uma. Nós estamos em contato com o deputado estadual, Tenente Coimbra, do PSL. Deputado, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos da bancada e a todos que nos escutam na CBN. É uma honra e um prazer estar falando com vocês, ainda mais sobre um tema tão relevante para mim. Uma das minhas principais bandeiras do mandato são as escolas cívico-militares.
Exatamente. Para a gente começar a falar, né? O que difere uma escola cívico-militar de uma escola apenas civil, vamos dizer assim?
Bom, o que difere a escola cívico-militar de uma escola modelo convencional são a presença dos militares dentro da escola. Em regra, para cada 1.000 alunos, o programa do governo federal prevê 17 militares apoiando na gestão escolar. Né, já coloco, eu sei que vai ser uma das perguntas, mas já coloco, não dando aula, não lecionando. O militar, ele ajuda na gestão e na parte disciplinar. Mas, principalmente, tem contato com a parte de uniforme, a parte do civismo e os valores inerentes, né, à parte militar e, logicamente, o profissional propriamente dito.
Bom, então vamos começar as perguntas, né, de tantas críticas que surgem, né, deputado. Primeira delas, o aluno de uma escola cívico-militar custa 3 vezes mais caro que de uma escola comum?
Não, isso é uma das grandes mentiras. Fizeram esse comparativo relacionado ao colégio militar. Ao colégio militar, sim, ele tem um custo maior, e é importante diferenciar colégio militar de escola cívico-militar. O colégio militar é aquele que é um programa das Forças Armadas, ele é vinculado à pasta da Força Armada. Por quê? Porque quem rege ele, em regra, é o Exército. Né? Então, e a finalidade, né, o público-alvo dele, são os filhos de militares. Esse é o colégio militar. A escola cívico-militar é uma escola comum da rede estadual, da rede municipal de ensino, que vai ter o auxílio de profissionais do Exército que são capacitados na área educacional para que os próprios professores consigam dar aula em sua plenitude. A escola cívico-militar ela tem um custo, em média, de 6% a 8% a mais, né, dentro do estipulado a cada 1.000 alunos. Então, vai ter um investimento para todas as escolas que foram contempladas de R$1 milhão, sendo que de em torno de 40% vai ser para pagamento de salário desses profissionais das Forças Armadas e o restante para infraestrutura da escola.
Deputado, outras perguntas que a gente tem para fazer, né? Existe alguma doutrinação militar para as crianças?
De forma alguma. A escola cívico-militar, como toda escola, ela permite a livre expressão, o livre pensamento, não vai ter qualquer tipo de alinhamento político, de direita nem de esquerda. A finalidade é ensinar. A gente precisa parar de uma vez por todas e tentar ideologicamente posicionar as nossas crianças, elas que façam esse discernimento posterior. A nossa finalidade da escola ela tem que ser ensinar. Então, não vai ter qualquer tipo de alinhamento. A gente tem até uma grande personalidade da esquerda, que é o Jacques Wagner, que passou numa escola, num colégio militar, na verdade, que ele é mais até, existem mais militares do que a escola cívico-militar, nem por isso virou um militante de direita, muito pelo contrário, virou um militante de esquerda. Então, essa teoria que é doutrina num pensamento de direita, ela não é verdade.
Bom, tem outras dúvidas aqui também, deputados. Os militares serão os professores? O senhor já respondeu que não, né?
Não serão os professores vão continuar sendo o da rede, no caso de Campinas, o da rede municipal. Os militares, eles vêm para auxiliar na disciplina, primeiramente. E qual que é essa disciplina? Não é aquela pequena disciplina de sala de aula, que é aquela conversa, aquela bolinha de vez em quando no amigo, aquela bolinha de papel. Isso é rotineiro, isso é casual da idade. Ele vem para coibir a grande disciplina, passando muitas das vezes até para a parte criminal, que é o vandalismo, a ameaça. Infelizmente, a gente tem casos de tráfico de drogas nas nossas escolas. Então, e até agressões a professores. Então, ele vem para coibir esse tipo de ato, por isso que o programa é voltado para áreas de vulnerabilidade, né? Essa é a finalidade. Então, de forma alguma, o policial, nesse caso, os militares das Forças Armadas, não vão atuar lecionando, eles vão atuar na parte de disciplina e ajudando também na parte de gestão.
Já que a gente está falando de disciplina, o senhor citou um exemplo muito interessante, deputado, de agressões a professores, né? Para a gente falar em exemplo prático, né? Como que um aluno de uma escola cívico-militar, que também, no caso aqui, vai ser instalada na rede municipal, o que difere a disciplina dele na escola cívico-militar de uma escola comum?
Sem sombra de dúvidas, é a formação que vai tendo. Então, desde manhã, cultuando os símbolos nacionais, né, passando, e a própria operação presença de um militar dentro coíbe a criança de se sentir, a criança, o adolescente, né, nesse caso, né, vamos tratar como adolescente, porque a Fundamental 2 não é mais criança, coíbe ele, a operação presença do militar ali, coíbe, intimida ele fazer qualquer tipo de ato que antes ele se sentia confortável para fazer, até por conta da incapacidade, e aí a gente fala jurídica, da própria polícia de entrar na escola quando necessário. Então, antes ele sentia vontade para intimidar o professor, agredir o professor, traficar entorpecente muitas vezes na escola, é uma realidade, infelizmente, e essa operação presença, estando ali diariamente, o contato com as autoridades locais também, vai inibir esse tipo de ação, sem sombra de dúvida.
Porque se a gente volta ao tempo, e fala-se muito isso, né, as gerações, a minha não pegou, a do senhor eu não sei dizer, mas dizia-se, né, que no período do regime militar no Brasil existia também uma rigidez nas escolas, que inclusive aquela famosa história de bater com a régua na mão do aluno, né, isso aí também não seria uma fake news sendo espalhada hoje com uma escola cívico-militar, deputado?
Sem sombra de dúvidas, o período do regime militar já passou há muito tempo. Eles tentam reativar esse tipo de memória por uma questão ideológica. Os próprios militares que estão hoje na ativa não passaram pelo período militar. Então, é algo que já passou. E a própria Força Armada, elas são democráticas, e o tempo demonstrou isso. Os posicionamentos dos nossos comandantes demonstraram isso, entendeu? Então, eles tentam resgatar esse tipo de memória para criar qualquer factoide para ser contra o projeto. Mas, de forma alguma, esse tipo de caso, uma reguada na mão, é agressão. É agressão a uma criança. Isso daí é incabível nos dias de hoje, em qualquer área. Então, isso com certeza não vai acontecer, sem sombra de dúvidas, não vai acontecer. E até porque quem vai estar dentro da sala de aula, ali, contato direto com o aluno, vai ser o professor da rede municipal.
Bom, e já que a gente está falando de rede municipal, também tem... Olha lá, tem palmatória nas escolas, está dizendo um ouvinte aqui. Mas já que a gente está falando disso, não vai ter mensalidade cobrada pelo fato de uma escola se transformar em cívico-militar, né?
Não, de forma alguma, nem mensalidade, nem custo de uniforme. O custo de uniforme vai continuar sendo na rede municipal e vai continuar sendo gratuita, igual é um colégio convencional. A escola cívico-militar, ela vem exatamente nesse ponto, para ser para toda a população que quiser aderir ao programa. E hoje a gente tem uma demanda muito grande de pais e mães que querem colocar seus filhos numa escola cívico-militar. Então, de forma alguma, não vai ser cobrado um real por isso, né? Vai ser aberto principalmente para os alunos que já estavam na escola e para a comunidade aonde ela pertence. E caso tem a vaga, aí vai ficar a critério de cada prefeitura, no caso da prefeitura de Campinas, para que estabelecer critérios para poder receber alunos de fora, porque com certeza a demanda ela vai ser muito grande.
É, exatamente. Não pode ter também pais que não concordem com essa disciplina cívico-militar e queiram tirar o aluno dessa escola, deputado?
O programa ele prevê que as secretarias de educação do Estado deverão providenciar mecanismos democráticos para garantir o direito à educação. Isso significa que um pai que não queira, que não concorde com o programa, por qualquer motivo que for, a Secretaria de Educação Municipal, ou, nesse caso, ele falou o Estado, mas como o programa vai ficar a cargo do município, a Secretaria de Educação Municipal vai ficar a cargo de transferir esse aluno com todos os critérios para uma escola mais próxima, onde ele tem acesso. Então, não vai ter prejuízo nenhum nesse sentido.
Deputado Tenente Coimbra, o Clélio Mendes está fazendo uma pergunta aqui. Não sei se é exatamente atribuição dos governos, né? Mas se as escolas particulares também pretendem, ou alguma delas pretende, implantar esse sistema cívico-militar.
Aí fica a critério. Logicamente, implementar um modelo parecido, aí fica a critério de cada escola particular. Diretamente militar ele não pode, né? Porque hoje a gente está falando de militares que vão estar recebendo do Estado para isso. Então, automaticamente, é um programa. E se uma, porventura, é questão de comércio, né? Questão de demanda, de oferta. Se a escola quiser inventar um programa parecido, aí eu não posso opinar sobre isso. Mas um programa do Estado é uma coisa, né?
Sim, e tem críticas também chegando dos nossos ouvintes aqui. Primeiro tem elogios, vou colocar aqui o Wilson de Hortolândia, ele acha que esse regime deveria assumir o ensino médio urgente. Tem outro ouvinte que não se identificou, esse aqui devia ser bem peralta, viu, deputado? Levou reguada na mão, até apagador da professora jogava, e o mais comum, ficava de castigo sentado na lata do lixo, como o senhor disse, isso já ficou tudo no passado. Mas agora, por exemplo, a crítica que a gente recebe aqui, é de uma ouvinte também que não se identificou, ela disse que precisa de investimento nas escolas, que preferia que os militares vigiassem as escolas durante a noite e aos finais de semana, períodos críticos em que as unidades ficam expostas a furtos e vandalismo. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Veja bem, Marco, realmente as rondas escolares, por exemplo, no estado de São Paulo, que recentemente vai lançar a escola mais segura, vão ter acréscimos, mas aqui a gente está tratando diretamente com educação, não estamos tratando de segurança pública. Segurança pública é um programa, aí a gente pode debater teorias, caminhos, para ter a segurança da escola, principalmente não utilizando o pessoal. A gente tem que utilizar tecnologia, fiscalização de câmeras, por própria parte da prefeitura, por própria parte do Estado. Aqui a gente está trabalhando e batendo pautas de sistema educacional. Recentemente a gente teve a avaliação do PISA, que o Brasil é a pior avaliação de toda a América. É um absurdo. Gastamos, a gente, não é que gastamos pouco, gastamos mal. Então, programas como esse, investimento como esse, não tem por que não experimentar. Um projeto piloto, todas as escolas cívico-militares que foram implantadas em diversos municípios, as escolas tiveram acréscimo na nota no IDEB. Não teve uma escola que recuou a nota no IDEB, que é o índice, entendeu? Então, não tem por que não testar. Sem contar que a gente está falando de um investimento de R$1 milhão, sendo praticamente R$600 mil para a infraestrutura da escola. O governo do Estado vai comprar material, o governo do Estado vai reformar a quadra, vai reformar para dar condição para aquela criança. A gente está investindo em vidas, entendeu? Então, a pergunta é, do jeito que está bom? Do jeito que está correto? Está funcionando? Do jeito que estamos ensinando as nossas escolas, a gente, não é que a escola cívico-militar ela vai resolver esse problema, não é. Mas é uma tentativa, é pontual. É um macro, a gente precisa de melhor capacitar o nosso professor, pagar melhor o nosso professor, a gente precisa de uma disciplina maior em sala de aula. Tem um dado da Secretaria Estadual de Educação que o professor ele perde 40% do tempo em sala de aula cobrando disciplina. A gente está jogando fora metade do nosso ano letivo, porque o professor não consegue dar aula. Não é que o professor é ruim, o professor é ótimo, o professor é excelente, mas ele não consegue dar aula por indisciplina da sala. Por toda essa desordem que a gente está vivendo. Então, o modelo que está hoje dentro da nossa educação não está funcionando e os números dizem isso. Não adianta a gente negar os números. Outros países estão desenvolvendo e a gente está estagnado. Então, está na hora da gente começar a pensar em alternativas. E aí passam por diversos. Escola cívico-militar, eu repito, não vai ser salvadora da pátria da educação. Mas por que não investir em uma, duas, três escolas no estado pontual? Vai receber investimento. Vai ser bom. Pergunta para aquela mãe que está na linha da escola, que não tem nenhum pensamento ideológico, que ela só quer o filho dela melhorando. Vendo que todas as escolas cívico-militares, a nota no IDEB cresceu, o filho dela vai aprender mais, ele vai ter mais condições, ele vai ter mais estrutura. Ela quer isso, ela quer que o filho dela desenvolva na vida. Então, sem sombra de dúvida, se a gente largar toda essa ideologia, o que vai restar vai ser o futuro das nossas crianças. Então, a gente tem que largar. Eu sou de direita, mas aqui eu falo totalmente de isento. Sem direita, sem esquerda. A gente tem que olhar o programa por si só. Todas as falácias que citam sobre esse programa, na verdade, não tem embasamento nenhum. São só pensamentos próprios. Então é isso que eu agradeço à CBN por estar nos ajudando a divulgar a verdade. E aí, dentro da verdade, cada um faz seu juízo de valores. Mas propagar mentiras, aí fica complicado.
E um dos juízos de valores que é colocado, até gostaria que o senhor esclarecesse, é que a Escola Cívico-Militar, até pelo fato de vir da direita, né, de hoje a gente ter um capitão do Exército como presidente da República, que estava no partido do senhor, o PSL, até esses dias, é que seria uma imposição do governo Escolas Cívico-Militares. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso, né? Qual a influência do governo? E o Luiz aqui pergunta se não é ideologia militar.
Nós viemos de uma eleição em 2018 muito dura e muito polarizada. Então, tudo que for projeto do governo atual vai enfrentar a resistência de quem não votou no governo atual. Essa é a verdade, né? Esse é um dos projetos mais democráticos que tem. Porque como foi esse projeto? Isso eu posso falar com propriedade. Primeiro, o governo federal abriu esse projeto das escolas cívico-militares. Ele abriu para quem aderir. Foram os estados. Então, abriu para todos os estados aderirem, alguns aderiram, outros não. Entre os que não aderiram, que perderam o prazo, o estado de São Paulo não aderiu. Eu, particularmente, eu criei a Frente Parlamentar de Implementação das Escolas Cívico-Militares no Estado. Reuni com o ministro, reuni com o subsecretário da pasta de fomento das escolas militares, que é o Coronel Cursino, e conversei com eles em Brasília algumas vezes por telefone, para viabilizar, trazer essa escola para o nosso estado. Então, abrimos, posteriormente, para os municípios aderirem, novamente, de forma democrática. O Estado não aderiu, abriu para quais municípios vão querer esse programa dentro de sua cidade. Dentro do Estado de São Paulo, 49 municípios aderiram, 42 tinham condições. Então, dentro dessas 42 cidades que tinham condições de receber, foram estabelecidos alguns critérios, né? Alguns mais objetivos, outros nem tanto. Quais foram os critérios objetivos? Né? Para os outros estados, foram faixa de fronteira e capital. Como aqui no estado de São Paulo não tem nenhuma cidade de faixa de fronteira com outro país, e a capital, no caso de São Paulo, não aderiu, utilizamos o critério de tamanho populacional e quantidade de militares inativos. E a cidade de Campinas, por conta da 11 Brigada de Infantaria Leve, por conta da SPSEX, elas têm grande quantidade de militares ativos e, consequentemente, inativos. Então, juntamente, a gente, com o ministro, com o subsecretário, decidimos levar para Campinas, né? Inicialmente, levaríamos para 3 cidades no estado de São Paulo, que seria Santos, Sorocaba e Campinas. Porém, a métrica do MEC mudou, levaria só para uma, e ficou Campinas devido ao tamanho populacional e devido à grande quantidade de militares. Foi uma escolha objetiva, com critério. Então, Campinas foi contemplada. Aí ficou para o senhor prefeito escolher qual escola seria contemplada. E ele escolheu no bairro de São Domingos, que é um bairro que tem um sistema de vulnerabilidade, por que não? E vai ficar ali. E qual é esses próximos passos? É ver se a comunidade aceita. Se a comunidade não aceitar, o prefeito vai ter que indicar outra escola. Então, é feita essa campanha de conscientização e, posteriormente, salvo engano, a data mudou, não correndo o risco de falar besteira, mas, se eu não me engano, estava no dia 18, né, a ida, inclusive, alguém do MEC junto para poder falar sobre as escolas, da escola cívico-militar, na escola em específico, para depois fazer a votação da comunidade escolar. E a comunidade escolar vai escolher se quer ou se não quer. Então, mais democrático que isso não tem. Abrimos para o Estado, abrimos para os municípios, ficou a critério de cada município contemplado, e aqui dentro do nosso estado de São Paulo, foi só Campinas que levamos para lá. Ele escolheu a escola e agora vai ficar para a comunidade escolar aderir ao programa ou não. Então, sem sombra de dúvidas, não foi uma imposição, tanto que tem estados que não aplicaram o programa. Sem sombra de dúvidas, quando implementado, vai ser um projeto piloto que outras cidades vão querer colocar, porque vão querer esse investimento, vão querer esse aumento de nota no IDEB, vão querer essa comoção em torno da escola, porque a demanda ela é muito alta, pais querem colocar os seus filhos na escola cívico-militar. Então, sem sombra de dúvidas, Campinas vai ser pioneira, a primeira escola cívico-militar da história do estado de São Paulo, vai ser em Campinas, e eu fico muito contente, como militar da Força Armada, inclusive tendo trabalhado na 11 Brigada de Infantaria Leve, eu fico muito contente em poder ter ajudado a levar isso para Campinas.
O senhor respondeu a dúvida aqui do Cosme, que perguntou por que não tem Laranjal Paulista, né? Por enquanto, no estado de São Paulo, apenas em Campinas. Teria muitas perguntas aqui, infelizmente o nosso tempo é escasso, Tenente Coimbra. Quero agradecê-lo pela sua entrevista aqui no CBN Total. Sei que o senhor tem uma reunião hoje na Escola Cívico-Militar aqui de Campinas, né? Agradeço pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor, deputado estadual do PSL, Tenente Coimbra.
Eu que agradeço a oportunidade de estar explicando sobre esse tema tão relevante que são as escolas cívico-militares. Quem tiver qualquer tipo de dúvida ou quiser acompanhar sobre esse tema e outros temas também, nos acesse na rede social, procure Tenente Coimbra, tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, enfim, todas as plataformas, porque falamos bastante, a nossa principal bandeira, eu como presidente da Frente Parlamentar, é a Escola Cívico-Militar, e fico muito contente, já no meu primeiro ano de mandato, poder trazer esse programa aqui, sem sombra de dúvidas, vai ser um projeto piloto fantástico para toda a educação paulista.
Obrigado, deputado, uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde.